Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros! Mas quem vos fala é o Basso, tô aqui na companhia entusiasmada do meu amigo Eduardo.
E aí, galera? E hoje nós estamos com participações especiais aqui. E uma sempre. Delas, sempre, né? É o sempre. Marcos, do Literário Cast.
Olá, pessoal! Tudo bem?
E a outra participação que também é super especial, lá dos nossos amigos já do Cabuloso Cast, é a Domênica.
Olha eu aqui invadindo o Cabuloso. Cabuloso não, podcast dos outros. Tô tão habituada a falar Cabuloso Cast, que eu já tô até fazendo jabá antes do final. Entendeu? Aprendi a fazer jabá, gente, que emoção. Só falta acertar o timing agora.
A gente reuniu esse pessoalzinho aqui pra fazer uma pergunta que eu escuto muito. Eu gostaria de outras pessoas pra me ajudar a responder. Que eu escutei isso durante muito tempo quando tava fazendo o curso de letras. Que era, pra que que serve literatura? Vamos ver se a gente consegue responder o programa todo de hoje. Acho que a gente podia começar falando mais ou menos o que é literatura para cada um, né? É um negócio que eu acho que é difícil de definir, mas cada um tem uma coisinha especial, assim, que sente a literatura. Você, então, Du, você queria então já responder já no início da pergunta?
Não era isso que eu queria responder no início. Eu queria responder no início o que eu respondia quando as pessoas me perguntavam. Eu geralmente mandava tomar no cu, virava as costas e saía. Porque não vale a pena conversar se alguém te pergunta isso já de cara, saca? Mas pra que serve a literatura? Ah, velho, eu não vou nem perder meu tempo. Falou. Serve pra nada.
Pra você tchau. Fazer perguntas como essa.
Serve pra eu que eu gosto de ouvir as pessoas me fazendo pergunta idiota. Fiz história. Você vai perguntar pra que serve também?
Eles perguntam pra mim. Pra que serve a história?
Eu adoro ouvir isso, assim, é lindo também. Mas eu acho que isso é de humanas, né? Acho que todas as matérias,
acho
quase
que,
todas,
cara, eu acho que todo mundo sofre. Professor de física, de matemática, todo mundo sofre com isso, cara. O ideal é falar assim, quando pergunta pra que serve matemática, pra que serve? Pra te fuder na hora da prova. A melhor resposta é essa.
Boa, nossa, essa é perfeita.
As ciências puras, né? A galera não tem muita noção do pra que serve as ciências puras, porque na verdade, o jeito que a escola ensina não presta pra nada mesmo, só pra
exatamente.
Te fuder na prova.
Então... Exatamente.
Afinal de contas, quantas vezes você escutou, Marcos? Passei mais um dia e não utilizei a fórmula de Bhaskara.
Cara, eu escutei muito, cara. E até hoje, nas salas dos professores, eu escuto os professores morrendo de ódio porque perguntam isso. É normal, o professor de matemática nasceu pra ouvir isso.
Então, Du.
Cara, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho com a mão aqui, ó. Literatura é amor, cara. Literatura é...
Nossa, isso vindo de você é muito engraçado.
É lindo. Não, vindo do Harrison, engraçado. É de boa. É lindo, cara. A literatura... Cara, é muito difícil explicar o que é isso. Porque eu falei zoando o amor aqui, fazendo coraçãozinho com a mão. Mas pior que é nessa linha. Eu amo ler. É uma fuga dessa realidade, é um jeito de encontrar universos gigantescos. Tudo isso que eu tô falando é clichê pra caralho.
Pra caralho, mas os clichês existem
por um motivo, tá ligado? Eu não consigo fugir disso, porque é aquela minha diversão. Eu não trocaria um livro por nada. Se eu fosse pra uma ilha deserta, eu levaria livros comigo. Eu não levaria outra coisa, saca? Pra me divertir.
Mentira, você levaria comida.
Pra me divertir, eu disse.
Ah,
pra me divertir.
Pô, mas você não faz malabarismo com laranja, cara?
Não, eu não tenho destreza pra isso.
Você não fez Maria Gadu 2, porra? Du?
Mas aí é maravilhismo, cara. E eu me confundo. Eu não consigo sair desse clichê, tá ligado? Porque é isso, é muito mágico, é muito... É o meu passatempo favorito, tanto que a gente, quem ouve a gente aqui me conhece, já me viu falando isso, eu leio um livro de 300 páginas em um dia. Assim, como se não fosse nada.
Você com a Anna Shermack tinha que dar as mãos, assim, né? Porque é outra também que vira e mexe, eu ouço ela falar também que leu. Ah, eu li 3 livros essa semana. Eu falo, mano, como, cara?
Essa semana passada eu li 5, porque peguei 2 curtinhos, né, no fim.
Você lê um livro de 300 páginas em um dia, eu leio um livro de 1 página em 300 dias. Eu sou totalmente o contrário. Não, brincadeira, assim, eu gosto de ler livros grandes. E eu sempre brinco com minha esposa também é assim, né? Minha esposa, ela pega um livro e ela lê em um dia, 2 dias. E eu gosto de ler pausadamente, assim. Eu sou o tipo de cara que gosta de sentir aquela necessidade de voltar pro livro, sabe? Então eu tô lendo, assim, quando eu percebo que o bicho vai pegar no livro, Aí eu fecho ele, vou fazer outra coisa, só pra ficar naquele tesão de querer voltar pro livro, sabe?
Nossa.
Eu sou filho da puta comigo mesmo, né?
Que cara, sádico, velho.
Não, isso é sexo tântrico, isso, né? Que você, né? Você para no momento do ápice e relaxa pra prolongar.
Eu só tenho uma mania que já me fez perder ponto de ônibus, cara. Que é, eu só consigo parar o livro e largar ele quando eu termino o capítulo. E às vezes eu deixo eu passar o ponto, porque eu não terminei a porra do capítulo e falo, não vou parar, cara, eu sou doente. Eu tenho essa mania doentia, esse toque doentio, eu não consigo parar. Aí eu já passei ponto, e eu tive que voltar andando, tipo assim, 3, 4 quadras, porque eu perdi o caralho do ponto, porque eu tinha que terminar a porra do capítulo, cara. É foda.
Todo mundo que lê tem umas maniazinhas dessa, né, cara?
Velho, eu sou tão maluco e intenso quando eu me enfio num livro aqui. Agora aqui em São Carlos, que é cidade grande, sou dos 500. Você quase não sai a pé pra nada. Eu moro muito fora da cidade. Mas quando eu morava no interior, lá em Santa Rita, eu lembro muito bem de, tipo, eu morava com a minha mãe, eu recebi o Harry Potter 6, tá ligado? Eu comecei a ler aquele livro e minha mãe virou pra mim, tipo, pegou na livraria, acabou de lançar. Minha mãe falou, Eduardo, vai no mercado pra mim? Vou, eu na rua, lendo o livro, aberto, assim, andando, foda-se.
Andando, tipo, nossa, ok, né?
Dane-se
cara,
o mundo.
Cara, é porque você não é daqui, porque eu ando por São Carlos lendo livros dessa grossura tranquilamente pelo centro, assim, de boa.
Só ouve as buzinas.
Não, eu desenvolvi uma certa, acho que sobrevivência por fazer isso há mais de 20 anos aqui, então você acaba pegando as manhas, né? Se bem que mulher também vê... Né, tem um ângulo de visão maior, né? Vocês são focados.
Visão periférica.
É verdade.
Tipo assim, somos peixes, que horror. Né? Então dá pra sobreviver numa boa, mas sim, rola de vez em quando umas bundadas assim no carro, assim, pra dar emoção pra sua vida.
Canelada também naqueles negocinhos que eu não sei pra que serve.
Eu lembro na época minha namorada falando, caralho, você não vai andar lendo livro na rua. Eu, caralho, você não vai me pedir de andar na rua lendo livro se eu quiser. Tipo, deixa eu, não anda comigo.
Eu tinha um amigo meu que ele tinha aquelas bikes CC que tinha cestinha na frente, sabe?
Uhum.
E que ele colocava o livro na cesta e ia andando de bicicleta, porque eu morava em Rio Claro, né? E todo mundo só anda de bicicleta lá. E aí era nesse esquema também, cara. Eu falo assim, cara, você começa a conversar com os leitores, assim, gente que lê bastante, você começa a ver que o pessoal tem umas manias, cara, que eu fico olhando assim, falei, mano, não dá, sabe? O pessoal tá colocando vida em risco daqui a pouco. É igual o pessoal fica reclamando dessa galera que tira selfie, né? Mano, vê a galera que lê, então.
Perde o olho. Vê esses nerd vida louca aí.
Nerd vida louca.
Aqui é Igor Rodrigues, do podcast Drone Saltitante. A literatura talvez seja uma das mais velhas formas de transmitir pensamento, transmitir ideias e, sobretudo, de registrar fatos históricos que a humanidade conhece. Se a gente for pensar, quantos livros vão transformar a história da humanidade? Temos aí Darwin e sua Origem das Espécies, Newton Principia, O Capital, A Riqueza das Nações. Ou seja, através de pensamentos que foram transmitidos no papel, ou hoje em dia em pixel, nós conseguimos uma fonte confiável de transmissão do pensamento e da cultura humana. Bom, acho que é isso.
É complicado, cara. Tem livros que a gente pega que eles são tão fodas, assim, que você quer, puta que pariu, o que é que vai acontecer, né? Que isso vai além da minha doença de deixar o clímax pra depois, né? Eu jogo um jogo chamado Dota, não sei se você ouviu falar.
Já bastante, mano.
Eu jogo com minha esposa e uns amigos e tal, tá? E a gente tá jogando.
Caralho, porra, Márcio, mas você também, cara, acertou na mulher, hein?
Acertei.
Leitora, joga Dota, né? Que mais? Joga RPG.
Joga RPG, curte heavy metal, então tá foda, cara, tá fora. E aí eu jogando com ela, assim, cara, quando eu morro, e quem joga Dota sabe que você morre, você fica no máximo 50 segundos morto, né? Eu pego a porra do livro, do celular, do iPad, qualquer porra pra começar a ler, cara. Só pra você ter ideia, assim, porque é foda, cara. Quando você gosta de ler, a vida perde a graça se você não tá lendo, né? Eu sou que nem novela da Globo. Mal terminou um livro e já tá começando outro, né? Que nem novela. Novela só tem o domingo que não tem novela, né? Terminou no sexta, repete no sábado, na segunda já tem outra novela. Você não tem nem tempo de respirar, né? E é a mesma coisa com o livro, cara. Eu já saí, que eu sabia que tava faltando dois capítulos pra terminar o livro, eu já saí, aí eu saio sempre com dois livros na mochila, que eu tô terminando e o que possivelmente eu vá começar. É foda, cara.
Que gente que fuma tem esse problema também, cara.
É verdade.
Mas pra você, Marcio, qual que é a sua relação assim, mais com a literatura, assim, no geral? Além das suas maluquices de leitor.
Eu tenho uma ligação muito forte com a literatura, eu comecei a ler muito cedo, porque a minha mãe lia muito. Então eu via minha mãe lendo e eu me lembro que enquanto eu estava estudando, porque minha mãe ela não trabalhava fora, né? Ela era dona de casa e aí ela acompanhava muito a gente, né, pelo estudo. Enquanto eu estava estudando, ela sempre estava lendo alguma coisa. E o interessante é que ela sempre lia os livros que eu precisava ler, que depois ela discutia comigo os livros.
Putz, que bom.
É, eu lembro que tinha um livro chamado Cada Macaco no Seu Galho. Eu não lembro o nome do autor nem da editora, que foi um dos primeiros livros que eu tive que ler da época da escola. E aí começou a série Vagalume, né? Que da nossa geração, acho que foi a...
Qualquer um que tenha nascido nos anos 80...
É, isso que eu ia falar. Na nossa geração, que eu falo...
Leu Vagalume.
Não sei se vocês têm a mesma idade que eu, né? Eu tenho 29 anos, assim. A galera que nasceu, isso que você falou. A galera que nasceu na década de 80 conhece a série Vagalume. E eu acho que é fantástico, cara. Assim, a literatura, pra mim, ela tem duas vertentes. A minha como professor e leitor e a minha como escritor. Então, assim, quando eu escrevo, eu me sinto Deus, porque eu domino, né? Eu crio, eu mato, eu destruo, eu faço o que eu quero. Eu jogo pestes, eu jogo gafanhotos, eu jogo o que eu quiser no mundo.
E que maluquice, cara.
E é como se você fosse um Deus mesmo, porque eu não sei se você já assistiu aquele filme Mais Estranho Que a Ficção.
Não, cara, não assisti.
É muito bom, cara. É a história de um personagem de um livro que começa a se envolver com o seu escritor. E o escritor começa a pensar que tá louco porque o personagem bate na porta da casa dele e começa a perguntar por que é que o final dele é esse e tal, e blá blá blá. É com a atriz que faz a...
Já vimos isso, né, do Torre Negra, né?
Já.
Isso. É, tem isso, tem aquele...
Coração de Tinta, né?
Exatamente. Tem umas viagens assim, mas é muito legal esse Mais Estranho Que a Ficção. É com aquela atriz que faz a Sibylla Trelawney, alguma coisa assim, a professora de adivinhação do Harry Potter lá, do Hogwarts. E como professor e leitor, é uma viagem, né? Você conhece lugares sem nunca ter ido para esses lugares. Então você conhece, assim, na minha adolescência eu comecei a ler Paulo Coelho, eu conhecia lugares da Europa que eu nunca tinha ido e eu conhecia muito bem. Você lê Senhor dos Anéis, você conhece aquele ambiente, aquele lugar maravilhoso, aquelas montanhas, você nunca ir. Eu acho que, ainda mais hoje, com um dólar tão alto quanto tá, é a forma mais barata de você viajar. Ou é lendo ou é tomando maconha, então você escolhe. Os dois viciam.
Eu acho que ler sai mais caro ainda.
Ler ainda é mais caro, exatamente.
Eu ouvi o Max falando e eu fiquei pensando, né? Porque, tipo, meu caminho é completamente o oposto, assim. A literatura, pra mim, ela entrou na minha vida como uma forma meio que de liberdade total, assim, de independência. Porque eu era a filha caçula, né? Até então, na minha fase de alfabetização. O meu pai não tinha terminado nenhum ensino médio, tal, de boa. Eu tinha um irmão mais velho que ele já era, tava fazendo a graduação, mas o cara é de exatas, então... Foda-se, exatas. Desculpa aí, galera, mas não rola. Aí...
Desculpa aí, Marcos.
É, foi mal. Mas assim, a sua essência é pura, então louco entende louco, né?
Mas eu sou de humanas, eu sou formado em letras, eu não sou formado em matemática.
Ah, então tá, aí tá salvo, gente. Tá tudo certo. Na minha casa, então. Foda-se, exatas. Nunca vi um dois. Prosseguindo.
Ok, né? Nós temos dois de letras, então, e dois de história, é isso?
É, mas da hora, sim. Pra equilibrar.
Mas voltando. E o interessante é que, assim, a minha mãe era analfabeta. Então, assim, eu tenho passagens, assim, já até comentei em uns podcasts, muito engraçados. Tipo, as crianças correndo lá na rua e tal. E a minha mãe falando assim, você não vai brincar? Aí eu, tipo, mãe, eu tô lendo. Para de ler, vai brincar, sabe? Não assim como forma de crítica, mas eu tô tão habituada às pessoas falarem pra mim, para de ler e vai fazer outra coisa, sabe? Para de ler, vai trabalhar, para de ler, vai fazer, sei lá, comida, vai comer, vai dormir, né? Que ficou meio que marca registrada. Mas, além dessa independência, assim, que ela é um aspecto bastante pessoal, a literatura, pra mim, ela tem muito uma questão de liberdade, ter uma fórmula de escapismo aí, que é bastante interessante, que é necessária para todos os seres humanos, agora falando sério, seja na maconha, no crack, no cigarro, na bebida, ou no livro, ou na música, todo mundo precisa do seu escapismo, né? É o que a gente precisa para se manter são ou nem tanto. E depois que eu fiz história, já que isso também já foi citado, ela acabou se tornando também uma forma de estudar especificadamente a vida de alguém, ou um período histórico, ou tudo mais. Se bem que hoje eu tô numa vibe mais de ler livros pra resenha, ou livros mais leves, porque eu saí do curso de história totalmente antissocial, né? Eu não consegui olhar pra ninguém e deixar de analisar as pessoas, né?
Ok, né? Igual o pessoalzinho também que sai da psicologia, né? Impossível depois.
É, não que chegasse a isso, mas é aquele negócio, você saiu da caixa uma vez e você não consegue voltar pra ela, né?
Uhum.
Então, eu precisei dar um time pra minha cabeça, porque o contexto social onde eu tô inscrita não me permite que eu seja tão crítica o tempo todo. Não que eu deixe de ser, eu sou, ponto. Mas eu aprendi a ser crítica de uma forma não tão agressiva, entendeu? E a literatura comercial, nesse aspecto, ela me ajuda, né? Porque eu consigo manobrar melhor as coisas, né? Mas não dá pra ler tudo, isso daí é uma mentira. Nem tudo é literatura no meu ponto de vista, porque literatura também é arte, ponto. E eu nem tô entrando assim em questão de, nossa, vamos estudar,
tudo, né? Bem.
A linguística da coisa, não é isso que eu tô falando. Tipo assim, 50 tons de cinza não é literatura, velho, na boa.
Bom, ok, também.
Não é e acabou. Aquilo lá é lixo e faz dinheiro. Beleza, viu? Capitalismo, aquele abraço.
Não, isso aqui é difícil de alguém chegar e afirmar tão categoricamente.
Eu falo pra caralho, né?
Não,
você só fala o que a gente quer falar.
É que a gente prefere não falar que, apesar de ser um lixo, 50 tons de cinza é, porque a gente não leu, mas...
Ah, vocês não leram?
Não, meu limite foi de ler porcaria assim, foi o Crepúsculo.
Não, mas 50 tons de cinza, ele é, entre aspas, bota aspas nisso, né? Falando sério, agora sem julgamentos. Se bem que assim, não são preconceitos porque eu li aquela merda, né? Tem a sua importância, sim, e isso eu valorizo, que é a questão de eu ver pessoas que nunca pegaram na porra de um livrinho pra nada e ler aquela merda porque ela mas pega podia... no âmago da coisa, né?
Mas podia começar tão melhor, né?
Podia, mas pra isso as pessoas têm que saber ler, né? Só sabe ler quem lê.
Exatamente.
Alfabetização não é saber ler, né? Esse é um mito da nossa educação atual, que é uma merda também. Entendeu? O fato de você saber escrever seu nome não significa que você sabe o que ele significa, cara. O fato de você pegar um livro não quer dizer que você lê. Entendeu?
O pessoal às vezes até lê, mas não sabe fazer a interpretação, né? Eu vejo muito isso também no meu serviço, que a maior parte do pessoal que eu atendo é analfabeto ou analfabeto funcional. Que também é isso, você coloca uma folha de papel dentro dele, pede pra ele colocar no papel aquilo que ele quer, ele não consegue, né? Porque a gente não consegue expressar. Quem não consegue expressar também não consegue ler e interpretar alguma coisa, né? Você só junta sílabas e monta uma palavra, né? Mas como aquilo ali se relaciona com aqueles montes de outras palavrinhas que tem naquela folha, né? É outra coisa. Mas acho que isso foi um mito, realmente, foi falando que achava que era só juntar. Mas acho que porque tem uma coisa muito grande ainda de... Igual você falou um pouco da sua mãe, né? Para de ler e vai brincar, né? Porque... A gente ficou, acho que parece que, tanto tempo relegado a uma cultura de não valorizar o estudo, né? O pessoal acabou agregando isso num ponto de, não, realmente, tipo, estudar, ler é uma coisa chata, né? Vai fazer outra coisa. Quem gosta disso é nego que não vive a vida.
É pior quando você tá lendo e a pessoa fala, aproveitando que você não tá fazendo nada, pega ali um negócio pra mim, por favor.
Nossa, como eu quero morrer.
Filho da puta. Não tô
se bem que
nada.
Assim, ó, cara, eu acho que vai um pouco além, assim, se eu usar o exemplo da minha mãe. Não é que ela falava assim, do tipo, para de ler, não é isso. Ela respeitava o meu ritmo de leitura. Mas é que ler era a forma da Domênica criança brincar, entendeu? Porque eu tenho uma característica, embora não pareça, eu sou extremamente tímida e extremamente antissocial. Eu sei que não parece.
E grava podcast, entendo.
E gravo podcast e fazia teatro, mas assim, gente...
Ah, que legal, entendeu? Que interessante, né?
É, assim, se a gente sentar numa mesa pra tomar numa mesa pra tomar uma breja, eu vou conversar do mesmo jeito que eu tô gravando aqui com vocês. Só que assim, se vocês forem esperar eu chegar pra vocês e convidar, vocês vão morrer esperando, entendeu?
Entendi.
Não é orgulho, é timidez.
Eu te entendo.
Então, é, né, as pessoas que têm esse quê mais, entre aspas, aí, humanista, elas têm esse laço também um pouco mais de... sei lá, ser meio arisco com os outros, né? Pelo menos as pessoas que eu conheci, elas tinham um pouco essa tendência. Eu parei pra pensar um tempo atrás, que eu participei de uma outra gravação, sobre mulheres e literatura, né? Então, tirando o óbvio, que é falar que sim, as mulheres sofrem com preconceitos a todo tempo, e sim, né, nós sabemos o que é, não tô exagerando, né, ou querendo passar uma ideologia feminista, não é isso. Mas no campo da literatura em si, a gente vê isso muito na prática também, né? Autores, eles são mais vendíveis do que autoras, né?
Sim.
Então,
sim.
Isso é ridículo, isso precisa mudar, isso tá mudando, mas assim, isso vem de longa, 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 longa data, né? Lá de trás, quando na verdade a mulher só ficava no lar e quem tinha acesso à intelectualidade eram os caras. Então, se você tem acesso a conhecimento, você transmite conhecimento, inclusive através de livros, óbvio, né? Mas sim, isso ainda se mantém. Foi falada essa questão, né, de que, ah, na escola, por exemplo, os moleques, eles eram tratados mais como assim, ah, eles são brincalhões, eles não estudam, eles não leem, eles não se dedicam. E as meninas tinham meio que uma obrigação dentro do padrão escolar de ler os livros paradidáticos e tudo mais. Entendeu? Uhum. Então eu acho isso muito curioso, assim, como facilmente a literatura, por não ser algo tão conhecido e tão utilizado no nosso país, ele é fácil de manobrar. Então, assim, se você lê, porque você lê demais. Se você não lê, porque você é desinformado. É. Porra, cara, sabe?
Não, é engraçado esse paradoxo também, se você pensar que na época, por exemplo, que mais estourou venda de livros, que daí foi depois que surgiu a prensa e pôde realmente ser colocado isso em larga produção, o maior público consumidor, na época próxima também do romantismo, eram as mulheres. Então, apesar de ser são todos escritores homens, só que a maior parte das pessoas que liam, que consumiam os folhetins, né, que saíram no jornal, que era antes os livros saírem impressos, né, a maior parte do público consumidor era, né, era mulher. Né, então, tipo, é engraçado também como é que essas relações ficam criando paradoxos. Né.
É, se você for analisar, assim, é uma coisa que eles tentam fazer de maneira sutil, mas que não é mais esse... essa retirada da mulher do mundo literário, que já começa na escola, né? Por exemplo, na época da nossa escola, quem que a gente lia? Se você for falar de mulheres que a gente lia na época da escola, você tinha Cecília Meirelles e tinha Clarice Lispector. Acabou. Não tem mais ninguém. Aí você vai falar de Machado de Assis, José de Alencar, Monteiro Lobato, é só homem. Sim. Como se a gente só tivesse eles na literatura. Então, eu acho um absurdo, por exemplo, até como professor de literatura, eu costumo falar isso nas escolas que me ensinam literatura, eu costumo dizer isso, assim, é um absurdo você me pedir como professor de literatura para trabalhar uma obra literária e não levar a realidade daquela obra para os meus alunos. Então, por exemplo, eu sou baiano, né? Então eu ia dar aula de Jorge Amado nas escolas. Eu não podia falar palavrão. Como não? Como eu não vou falar palavrão falando de Jorge Amado, porra?
Que
Jorge
jeito,
Amado,
né, cara?
Eu não tô resumindo Jorge Amado a isso, óbvio. Eu sou um fanático por Jorge Amado.
Não, mas faz parte da linguagem dele.
Faz parte da realidade. É a mesma coisa de pegar Grandes Sertões ou pegar Vidas Secas e colocar tudo na norma culta, porra. Não é a realidade da obra.
Tenta, né? Tenta lá colocar o Grandes Sertões na norma culta.
Exatamente. Então não dá. Então é esse limite que a educação brasileira que o MEC estipula e que as escolas acolhem de currículo, começam a criar esses padrões. Diga assim, na minha sala de aula, quando eu dou aula para os alunos, eu nunca levo ao absurdo quando o aluno fala um palavrão na sala de aula. Eu tento fazer com que ele entenda que há situações que ele pode falar aquilo e aquela não é uma delas. Mas se você faz um estardalhaço em cima disso, vira uma coisa tão, tão tabu, quando era para ser banal, que o aluno começa a usar para te sacanear. Entendeu? Então é a mesma coisa na literatura.
Quando eu penso em literatura, eu penso como eu consegui e eu consigo expandir meus horizontes através da leitura. Como linhas e palavras formam ideias, estas sim que podem mudar o mundo, que sobrevivem às próprias pessoas. É uma janela para um mundo novo, para possibilidades, emoções, para rir, para chorar, para se questionar. Literatura é a forma de arte que eu acredito que seja mais íntima. Nós podemos fechar os olhos para um quadro, fechar os ouvidos para uma música, mas as emoções, essas são difíceis de se esconder. A literatura nos fornece meios de ir além, meios de expressar nossos sonhos, nossas angústias. Ela é uma forma única de arte. Para mim, é a mais expressiva, a mais democrática. E, ironicamente, a mais negligenciada na atualidade. Por isso que eu acho que todos os trabalhos que envolvem literatura, principalmente na podosfera, fazem um serviço importantíssimo, sendo muito importante que celebremos esse dia.
Tem, acho que, muita gente que não gosta, eu acho, de literatura e de ler, porque acabou caindo muito, pegou, talvez, acho que uma versão na época do ensino médio, do ensino fundamental, né?
Ah, velha discussão do...
Não vou nem entrar na discussão daí, tipo, de empurra pela goela abaixo, nem nada. Eu quero, na verdade, pegar uma outra parte. Por exemplo, pra você gostar realmente de literatura, você tem que entender.
Sim, exatamente.
E pra você ler e interpretar ela, você precisa de mais coisas do que só o dado que tem ali naquele livro, sabe? Como você falou, você tem que explicar qual que é o contexto que aquilo estava sendo escrito, em qual época, né? De qual local essa pessoa estava falando.
Na minha opinião, hoje, por que brasileiro não tem o costume de ler e às vezes até chega ao absurdo de não gostar de ler? Na verdade, ele gosta de ler, mas ele não sabe que ele gosta de ler. Por quê? Porque na época da escola, quando ele estudava aquelas obras, e até se você pegar algumas universidades, elas ainda são assim, você expulsa, você afasta o aluno da literatura porque você quer impor o seu ponto de vista. No meu último ano lá em Salvador, dando aula para o terceiro ano, eu tinha um livro chamado As Correspondências de Fradique Mendes, que, se eu não me engano, é do Essa de Queiroz. É um livro pesadíssimo falando sobre política. Contexto pesado, uma linguagem pesada, uma trama pesada para alunos de 17 anos que hoje querem tudo fácil, tudo rápido. Eles não querem mais ler o livro, eles querem ver o filme, eles não querem mais ler o livro, eles querem pegar um vlog e ver a resenha do livro. Então, o que é que você, como professor, na minha opinião, você tem que fazer? Você tem que começar a se adaptar a isso. Eu, como professor de literatura, eu sempre digo, a minha função hoje não é fazer o aluno entender literatura, porque eles estão muito atrás disso. A minha função hoje é fazer o aluno, pelo menos, começar a gostar de ler. Então, nessa época, eu até acho que falei isso lá no Literário Questão. O que foi que eu fiz para o aluno começar a gostar de ler? Eu peguei uma obra que era falando sobre política, que o tema era política, e trouxe algo que eu sabia que eles iam gostar. Peguei o Animal's Farm, do George Orwell, e pedi para eles lerem. Que era um livro muito mais leve, falando sobre o mesmo tema, e pedi para eles interpretarem.
De maneira muito mais alegórica.
Então, se você pega um tema e você traz para o aluno de uma forma que você sabe que ele vai gostar, na época que eu fui falar, porque minha aula de literatura eu sempre faço o contexto histórico, então na época que eu fui falar sobre a literatura da década de 40, aqui no Brasil, no mundo, contexto histórico, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, e os alunos pediram, boa, professor, traz um livro que a gente gosta de ler, que a gente já leu, pra gente não perder tempo lendo. Eu falei, não, beleza, vamos fazer isso. Qual livro que vocês já leram e que vocês gostam? Harry Potter, então tá bom. Então vocês vão pra casa, vamos escrever um texto comparando Hitler a Voldemort. Isso faz com que o aluno queira ler. Porque o aluno, ele conhece Voldemort, mas ele não conhece Hitler. Então, para comparar, ele vai ter que estudar pelo menos um dos dois. Ou quem conhece Hitler não conhece Voldemort. Ele vai ter que estudar um dos dois. E aí ele vai precisar estudar de alguma forma. Alguma coisa ele vai ter que estudar. Ele não vai tirar nada da cartola. Então, eu acho que o primeiro passo para você fazer o estudante, hoje o jovem, entender a função da literatura é fazer ele se aproximar da literatura. E hoje a maioria dos professores afasta os alunos da literatura. E isso é um grande problema.
Porque é difícil você gostar de uma coisa quando você não entende, né?
Sim.
Eu vejo muito... A Domênica falou também... Eu acabo identificando muito também a trajetória dela de leitura, porque da minha família também, foi a primeira geração aí pra faculdade, né? Meus pais tiveram só até o ensino fundamental, né? Então, e ali meus tios, né? Todo mundo ali da minha família, né? Que o pessoal veio também tudo de sítio, né? E aí, então, quer dizer, eu gostar de ler, eu escutava muito essa pergunta de por que que você tá lendo, quando eu fui querer fazer letras, né? Pra que que serve você estudar esse tipo de coisa, né? Porque você não tem nenhuma aplicação prática, né, nisso, né? Você não vai erguer uma ponte com isso, né?
Você não vai ser doutor, né?
É, você não vai gerar dinheiro, né? Você não tem uma questão prática que é gerar dinheiro, né? Mas eu fico vendo, assim, o meu irmão também, que tem a diferença pouquíssima de idade comigo, ele fala que ele se orgulha que até hoje ele não leu um livro. Nunca precisou ler um livro. Leu, assim, quando teve que estudar, tudo, mas pegar, assim, por gosto. Olha, vou ler esse livro aqui pra passar um tempo. Não, né? Mas eu vejo muito que é porque você não entende, né? Você vai pegar uma coisa que você não conhece, não sabe o que fazer com ela, não vai reverberar em você em nada. Discutindo até com o Du, né, Du, quando a gente fez o podcast sobre Flor Bela Espanca, porra, é difícil, né, Du, sem você entender um pouco de poesia, você interpretar o quanto que aquilo ali, se aquilo ali é bom, aquilo ali é ruim, que mexe com você ou não.
Cara, é tão errado, pelo menos na minha época, que é mais ou menos a de vocês... Não sei como tá hoje na escola. Como professor e vendo como vai as coisas, eu vejo que tá pior, mas tudo bem. Na parte de literatura, cara, o professor não ensinava a gente nada. Eles davam provas pra ver, pra conferir se a gente leu o livro. Tanto que eram perguntas do gênero. Qual o nome da personagem principal?
Nossa, muito isso.
Qual o nome do capítulo tal? Eram coisas assim, tipo, eles não querem saber se você entendeu aquilo. Eles querem ver se você passou o olho naquele livro ou não. Tinha que mudar muito de base pra isso dar certo. Isso é o grande problema.
E eu acho que é uma coisa que vai puxando a outra, né? Porque, por exemplo, quando a gente comenta de algum livro, por exemplo, aqui no cast, isso você faz com seus amigos também quando você vai comentar. Você traça paralelos. Isso que, né, que o Marcos veio falar, né, de traça o paralelo Voldemort com o Hitler... né? Mas você pode traçar, por exemplo, com outros grandes vilões da literatura.
Sim.
Então você começa a entender um pouco mais, sabe? Isso você faz com qualquer coisa. Você faz com filme, o pessoal faz isso, por exemplo, com o filme dos Vingadores agora, que eles estão fazendo... Toda a Marvel tá fazendo um universo. O pessoal já faz isso, por exemplo, com filme, com quadrinho. Né? Fala assim, ah, então, esse fulano de cara... Ah, esse cara se relaciona dessa forma. Ah, você viu tal filme, porque tal filme explica essa parte. Você, quando vai ler, muito daí você, pra você entender melhor um livro, você fala, porra, esse cara aqui, né, sei lá, você lê o Leonel Caldelo e você vê que no livro dele ele deu o nome de um personagem lá, deu o nome do cavalo dele de Uhtred. Aí você fala, putz, cara, tá fazendo uma referência ao Uhtred do Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, né? Puta, o Leonel Caldelo é fã do Bernard Cornwell também, né? Sabe, você começa a traçar esses paralelos.
Nem precisa chegar, tipo, que a gente, como já leu o Bernard Cornwell e já leu o Caldelo, consegue ver na escrita dele o traço de que ele é fã do cara, que você vê que tem influência ali. Mas você não precisa nem ir tão longe, ele faz homenagem pro cara ver, tá ligado?
E tudo parte do exemplo também, né, cara? Assim, quando as pessoas veem você lendo, elas se empolgam pra ler. Eu falo isso porque eu sempre tô com um livro na mão, né? Eu sempre tô lendo, ou um livro, ou tô lendo no celular, ou no tablet, alguma coisa assim. Eu sempre tô lendo. E isso, as pessoas, incomoda muita gente. Aquilo até que a Domênica falou, né? Tipo assim, cara, você não faz outra coisa, não? Você só lê? Eu falei, cara, eu acabei de ter uma filha. Eu faço outras coisas.
Se pá, não foi lendo.
É, não foi lendo, não. Não foi com o livro que eu fiz, não. Então, assim, eu acho que... O exemplo incomoda...
Ah, desculpa, cara, mas é que, tipo, pô, você falou alguma coisa, eu fiz uma filha e você, seu puto. Ok.
Então, assim, quando você lê, você incomoda muita gente, porque as pessoas... É que nem, por exemplo, assim, eu sou vegetariano. Isso incomoda muita gente sem eu fazer nada. As pessoas, às vezes, viram assim, vamos no churrasco? Eu falo, porra, sou vegetariano. Ah, é o paladino da moral e dos bons costumes. O que foi que eu fiz, cara? Não fiz nada, só falei que eu não como carne. Mas incomoda porque as pessoas pensam assim, ele é melhor do que eu. Isso é chato, entendeu? Eu acho que o exemplo você tem que ter como uma coisa boa. Várias vezes eu tinha intervalo e enquanto os professores iam, como vocês também são de licenciatura, vocês vão entender isso, os professores iam para a sala dos professores para ficar falando da vida dos outros, porque é isso que o professor faz na sala do professor, ficar fofocando, falando mal de
alguém. Toma café e chá também, que é legal.
E café e chá e pão com queijo, eu não curto isso, cara. Então eu sempre ficava com os alunos na hora do intervalo. Só que eu sempre ficava do lado de fora, mas lendo. Então os meus alunos, várias vezes, eles iam, pô, que livro é esse? Qual é a história? Eu fazia isso de propósito, eu sabia que eu não ia conseguir ler, né? Um matando o outro dando pedrada na cabeça do outro, você acha que eu vou conseguir ler? Não vou conseguir ler, mas eu fazia isso para eles virem atrás de mim perguntando, né? Pô, que livro é esse? Olha que legal, quem é esse autor? E eu fiz isso muito com os autores nacionais, sabe? Muito mesmo. Eu pegava o André Bianco para ler na hora do intervalo, porque eu precisava que, além deles gostassem de ler, eles tirassem essa ideia da cabeça que só presta o que vem de fora. Porque vai pro cinema, entendeu? Então, assim, quando eu pegava André Bianco, quando eu pegava Rafael da Cala, quando eu comecei a ler o livro do Rafael Dracon, os alunos ficavam doidos, cara. Caraca, que livro é esse? Quem é esse? Aí já falava com o sotaque, né? Quem é esse Rafael Dracon? E eu falava, quem, rapaz? Esse tal desse Rafael Dracon? Eu falava, cara, o nome do cara é Rafael, o cara é brasileiro. Um brasileiro com essa capa e com essa grossura de livro? Então você vê que espantava, né? Então acho que o exemplo é muito bom. Se você lê nos lugares, se você... tem sempre aquela, né? De você tá lendo no ônibus, aí a pessoa fica olhando que livro você tá lendo e você fica orgulhoso, né? Tipo...
Eu choro de rir, cara, com um cara que postou no Twitter que tá rolando que... Assim, amigo, quando você estiver lendo o livro... Coloca ele, vira a capa pro pessoal poder ler, tá? A gente quer saber o que é, tá ligado?
E eu me sinto Kiko do Chaves, só falta o dedo dele e ficar passando na orelha, assim, de orgulho, sabe? Tipo, eu estou lendo, E é muito bom, cara, e ainda quando você vê, tá todo mundo no WhatsApp, todo mundo no Facebook, no celular, e ninguém tá lendo. Então, assim, é um momento que as pessoas falam que não lê porque não tem tempo, né? Porra, mas...
Ah, eu adoro essa desculpa, cara.
Você caga, uma hora você caga. Tem que cagar. Leva o livro pra ler, porra.
Meu Deus, ninguém é tão ocupado pra ficar 24 horas por dia e não conseguir ler, tá ligado?
Aí eu falo isso pros meus alunos direto, cara. Assim, eu tenho um aluno de 17 anos, né? Tal, eu viro pra ele e falo assim, cara, quando você for no banheiro, ao invés de você bater punheta, leva a porra do livro e lê a porra do livro, caralho. Porque você vai ganhar muito mais, porra. Aí os caras ficam tipo, ah, mas eu não faço isso. Você não faz o quê, caralho? Eu já tive 17 anos, porra.
Lê o livro? Não faz mesmo? Eu sei que você não faz.
Nossa, porra. Se você não faz, você faz assim, ó. Um dia você bate punheta, no outro dia você lê o livro.
Exato. Ou então lê o livro batendo punheta. Você pode fazer os dois. Porra. porra.
Desenvolva habilidades, que... porra.
Exato, você tem duas mãos, caralho. Você não vai conseguir ler um livro batendo vinheta, né?
Olá a todos. Eu sou Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias. E para que serve a literatura? Bom, se a gente for pegar o que o Brecht disse sobre o teatro, Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, eu acho que a gente pode aplicar também à literatura. Ele disse que o teatro, aqui no caso seria a literatura, tem como função primordial entreter. Simplesmente isso, entreter. Mas ele também diz que há os entretenimentos cosméticos, culinários ele chama, que são simples entretenimentos que não te fazem crescer como ser humano, são apenas divertimentos para matar o tempo. Eu acho um pouco complicado a gente determinar o que é bom e o que é o mau entretenimento como ele faz. Apesar de a gente ter as nossas crenças pessoais de que eu acho isso melhor do que isso, eu acho que a gente julgar com valores absolutos o que é melhor do que o quê, temerário. Mas fora isso, eu acho que de maneira geral, a literatura é um entretenimento que faz com que a gente amplie o nosso mundo, que a gente consiga ter mais conhecimento, ter mais imaginação, conseguir ter mais empatia, se colocando no lugar dos outros. Fora que, como seres humanos, nós somos contadores de histórias. E a literatura é um meio excelente da gente transmitir essas histórias. Tá certo? É isso, gente. Um abraço e espero vocês lá no Caixa de Histórias. Até mais.
Eu não tenho mais paciência pra pessoa que fala que não tem tempo pra ler, cara.
Então, mas eles falam porque é um aspecto cultural, né? A gente se orgulha de falar no estado de São Paulo que a gente não tem tempo pra nada. Velho, isso é tão triste.
Eu também acho.
Isso não é legal. E a desculpa mais esfarrapada ever. Tipo, quando alguém me fala isso, eu tenho vontade de... Ah, tá, então você fica... Você entra no trabalho às 7 da manhã, sai às 11 da noite, desmaia diretamente na cama, acorda às 6 da manhã e vai direto pro trabalho depois. Você não faz nada nesse meio tempo.
Não, ele fica no WhatsApp e no Facebook.
Ah, não tem tempo. Para de rolar o scroll do mouse aí um pouquinho.
Mas aí o que falta, eu acho, é a pessoa justamente voltar lá no que foi falado no começo, que eu já nem lembro mais quem falou, que assim, é impossível, com a grande diversidade que a gente tem de gêneros, de autores, de tudo hoje em dia, a pessoa poder falar categoricamente, com toda certeza, que ela não gosta de ler. Uhum. Provavelmente o que ela não descobriu ainda é o quê ou quem ela gosta de ler.
Porque tem muitos leitores também que falam que é leitores, mas é leitores só de Harry Potter, por exemplo, né?
Mas assim, ó, não é ruim. Eu particularmente, hoje, tenho um puta de um orgulho dessa geração ostentação de literatura. Eu tenho vontade de bater em uns, mas... Eu fico mó orgulhosa porque eu penso assim, pô, cara, tudo bem, hoje você tá lendo, sei lá, A Seleção, que é uma distopia de merda, totalmente romanceada, entendeu? Mas ela tem um quê de crítica ali. Então eu visualizo um adolescente de 12, 13 anos que tá lendo A Seleção, que ele vai subir, ele vai ler Divergente, ele vai subir, ele vai ler Jogos Vorazes, ele vai subir, uma hora ele vai chegar em 1984 em Admirável Mundo Novo.
Puta que pariu, Domênica, isso que é fé na humanidade.
Não, eu vejo isso. Juro que eu vejo. Inclusive eu faço isso com as crianças daqui de casa. Eu tenho dois irmãos mais novos e tenho duas sobrinhas mais novas. Na verdade, tem mais uma, tem 4 anos, então por enquanto a titia só dá livrinhos de tomar banho. Eu falo isso pra elas, né? E eu sempre dou aquele quilo, tipo assim, olha, você consegue ver que tem algo além ali do problema do príncipe X com a princesa Y, que tem alguma coisa? Não, olha, tia, eu consigo ver, né, que, pô, tá errado isso que tá acontecendo, não tem lógica, porque isso exclui os outros. Falou, véi, acabou, entendeu? Beleza, a menina cumpriu o que ela tinha que fazer.
Não existe uma palavra hoje que me cause mais ânsia de vômito do que distopia, cara. Puta que pariu.
Sério?
Mas era igual vampiro, né, cara? Uma hora vai cair isso também. Tudo tem moda, Marcos.
Você chega no Netflix... Você bota lá na lista de filmes, aí tem o mundo distópico, né? Tá. A menina não sei o que vi é uma distopia. Porra, cara. Sério, o que mais me irrita na humanidade é essa necessidade de ser igual. É o que mais me irrita, sabe? Assim, tipo, lança um livro, mas são 4... E se você for parar pra pensar, não era como antigamente que havia inspirações e cópias? mas eram inspirações e cópias ricas. Não era a mesma coisa, sabe? O problema que acontece hoje é que, tanto é que eu me atrapalho, juro pra você, eu não sei o que é Ender's Game, Maze Runner, doador de memórias, eu não sei, não sei, sinceramente eu não sei o que é o quê.
É, mas
o
aí é uma questão daí de mercado, né? O pessoal descobriu uma fórmula que gostou, igual quantos Harry Potters veio depois do Harry Potter, né? Isso não tem como escapar. Eu tava até conversando com um professor meu na época, eu falei assim, eu não fico imaginando quantos romances lá Dom Casmurro deve ter surgido depois do Dom Casmurro, sabe?
Sim,
e
sim,
aí,
sim.
É que daí a história, né, vai filtrando. Isso, uhum. Né, vai ficando só quem foi mais relevante, né? Igual agora também. Acho que provavelmente vai pegar alguma dessas distopias, vai ser eleita que representa melhor os anos 2000, né?
Sim, sim.
Vai ficar
sim.
Lá pro futuro e o restante de tudo vai ficar pra enrolar peixe, né? Na feira.
O problema é que hoje tudo vira filme. Então, antigamente você tinha um prazer a saber que aquela obra que você tinha lido ia virar filme. Por exemplo, eu lembro que lá atrás, quando O Senhor dos Anéis virou filme,
nossa,
foi uma explosão. Caraca, putz, cara, O Senhor dos Anéis já lotou o Maracanã e as pessoas aplaudiram, né? Porque hoje em dia você sabe que vai virar filme. Você sabe, você tá na boca de cinco pessoas, vai virar filme, entendeu? Então assim...
E o melhor, né, é saber, né, Du, que o Senhor dos Anéis o pessoal mudou pra caralho do filme, né? E a galera nem sabe, né?
Exatamente, exatamente. Meu então Deus. Assim, esse prazer foi embora, na minha opinião, sabe? De tipo, hoje... O que eu vejo mais acontecer é que o cinema está anunciando o livro. É o contrário, né? Por exemplo, o Crepúsculo. Pra mim, eu não tô dizendo que as pessoas foram assim também, mas pra mim, eu só conheci Crepúsculo por causa do cinema. Nem conhecia Crepúsculo.
Uhum. Eu conheci o livro primeiro, mas porque eu fui enganado.
Quando eu vi no ônibus passando e eu vi a cara do pessoal, eu juro por Deus que eu pensei que era Mutantes da Record. Eu vi um negócio bem grande no ônibus, na lateral do ônibus, assim, lá em Salvador ainda. E aí eu vi uns um pouco branquelo e tal, umas caras de sofrência. E aí eu pensei assim, eu falei, é Mutantes. E aí depois de um tempo que a minha esposa falou, cara, aquele cara é o cara que fez o Cedrico do Harry Potter. Aí eu falei, porra, é mesmo, cara. A Record tá botando pra fuder, contratou o cara do Harry Potter pra fazer Mutantes. E não era, cara.
É que assim, ó, a gente julga porque a gente tem o hábito de ler, e provavelmente hoje você não vai perder seu tempo lendo Crepúsculo, ou 50 Tons, ou A Seleção, ou Jogos Vorazes, entendeu? Você não vai perder seu tempo porque assim, o que aquela obra tem pra te passar, você já aprendeu com outras obras que podem ter sido clássicas. Só que peraí, gente, o mundo não é feito de pessoa que lê, é esse que é o problema. Então assim, eu dou graças a Deus quando algum livro vira filme, porque eu falo, pô, tudo bem. Primeiro que eu tenho medo, eu particularmente, né? Falo, ai, cacete, né? Que cai, né? Mas assim, eu separo muito bem as duas mídias. Então, por mim, beleza. Só que eu vejo também o papel importantíssimo que isso tem, mesmo que fique batendo a mesma tecla. Distopia, 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 distopia. Fantasia, 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 fantasia. Por quê? Cara, é uma forma de você fazer as pessoas lerem, né? Então, assim, adolescente tem que se aproximar desse universo.
Sim.
É absurdamente grande, né? Aliás, um dos maiores sofrimentos de qualquer leitor é a gente se dar conta que a gente não vai conseguir ler tudo aquilo que a gente tem vontade.
Uhum. É,
por mais que você soque, tire livro, sempre vai aparecer mais um milhão depois que você falar, ah, não dá tempo, por que que eu não posso ver 200 milhões de anos só pra ler, sabe? Não vai dar. Então a gente acaba fazendo esse processo de seleção com uma certa naturalidade, com base ou na época que você tá vivendo, ou a vibe que você tá e tudo mais. Mas essa galerinha que não lê, eles precisam ler. Então os young adult, cara, eles vieram numa época fantástica, fundamental. Então eu bato no peito com orgulho e falo, eu tenho orgulho da geração ostentação de livro. Entendeu?
Você
sempre tem que tirar foto abraçando o livro pra pôr no Facebook, no Instagram, ler um livro desses 300 que eles foram no dia. Sabe? A tia Doja dá um abraço, assim, até um chocolatinho pra compensar, sabe? Toma seu chocolate. Agora pode ler o próximo.
Eu fico só pensando só daí, Domênica, que eu já também discuti bastante isso com o Du também, do... O importante é o pessoal tá lendo, né? E vai ler, né? Só que eu acho também que é interessante o pessoal saber, principalmente quem lê esses livros que são, assim, por mais que a gente fale, são mais de modinha, né? Que vem aí, que, meu... Literatura também, uma época, também foi moda também romancear com açúcar. Né? Tipo, então, romantismo tá aí pra vir 350 mil livros sobre isso.
Tudo,
né?
Nessa vida tem modinha a partir do momento que mais de 10 pessoas fazem.
É interessante daí esse pessoal saber que existem outras coisas, além disso, e existe pra onde você passar. Eu fui dar uma olhada nesse Zang Adult quando surgiu. Pedi pra uma amiga minha que tem um canal no YouTube, né, que ela faz bastante de Zang Adult. Ela me emprestou uma pilha. Eu fui ler, tipo, Will, A Culpa das Estrelas, Jogos Vorazes, Maze Runner. Eu fui pegar todas essas Zang Adult pra dar uma olhada. Como pessoa formada em letras, eu tenho curiosidade, sabe? Deixa eu ver o que tá aqui, o pessoal tá produzindo e tá consumindo tanto. Gente, depois que eu conheço, mais nova, tipo, torcendo o nariz pra, sei lá, Camilo Castelo Branco, porque tinha que ler na faculdade, tinha que ler pra ensino médio, escola, né, pra escola. E adorando esse Zang Adult, eu falei, Culpa das Estrelas é muito folhetim do século XIX, sabe? É muito aqueles livros do romantismo, Camilo Castelo Branco, entendeu? Almeida Garré, é muito esses caras, sabe? Aquele personagem sofrido, né, que tem um amor impossível, que é um obstáculo que é ou a família, ou a morte, ou o que seja, né, que impede de ficar...
O que eu falo é exatamente isso, assim, a minha crítica não é em cima da obra em si, entendeu? Assim, por exemplo, os Jogos Vorazes. Pô, Jogos Vorazes é um livro legal, bacana. Na verdade, eu não posso falar do livro porque eu nunca li, mas é uma história legal. O meu problema é o seguinte, são tantas obras muito iguais que elas prendem os leitores a ficar naquele mundo ali pra sempre.
Mas fica numa espiral, né? Que
exatamente,
não sai,
aí termina
dali,
de
né?
ler... Jogos Vorazes, aí vai pra Divergente, aí vai pra Detergente, aí vai pra... Sabe? Aí fica nesse globo
não,
pra
mas
cima.
Sai. A pessoa sai. Ela vai ler no máximo umas 5 sagas e ela não vai aguentar.
Caralho!
Mas é verdade, principalmente porque hoje em dia não se faz mais história de um livro só, né? Tudo é 3, 4, 5, 10, 20, 1 milhão. A Nora Roberts está aí fazendo, acho que uma sequência de livros que tem acho que 30 livros e a mulher não acaba. Eu falo, cara, mata todo mundo! Sabe? Resolvido,
Deus acabou com os dinossauros assim. Né? É.
Chama o Martin lá que ele resolve.
É, cara, pronto, já era. Chama o George Martin, manda ele passar a espada em todo mundo.
Pede só pra ele revisar. Só pra ele revisar.
Só pra ele revisar.
Ele vai matar até ela. Cara, tem um que eu juro por Deus que eu me perdi já. É aquele que eu não sei qual é o nome da série, não sei qual é o nome da autora. Eu sei que tem um dos livros que chama Tormenta. Cada dia que eu chego na livraria tem um livro novo dessa série. Mas todo dia que eu vou, eu vejo um livro novo. É Tormenta, é Fallen, é não sei o que. Juro, cara. Eu falei assim, não é possível.
Eu também tentei ler o Rush, que é o Fallen.
Esse é aquele que a gente tentou ler?
É, do anjo na capa.
Não deu, cara. Esse foi... E olha que eu sou altamente tolerante à leitura, assim, eu sou bem de boa, mas esse puta que não foi.
E o que a dica que eu dou pro pessoal que gosta, assim, continue lendo, goste mesmo, defenda, bata no peito, tire foto, coloque no Facebook, como a Domênica falou. Mas assim, procure conhecer o autor daquela sua obra que você começou, você começou com os Jogos Vorazes. Procura o autor, a autora dessa obra e vê quais são as influências dele ou dela e vai buscando, porque é assim que você vai se aprofundando, né? É você pegar, por exemplo, assim, eu gosto de ler King, aí eu vou ver que ele é fã de Lovecraft, aí eu vou ver que é fã de não sei o que, sabe? E aí você vai aumentando os seus horizontes, porque o problema é que quando você bota a viseira e você só vê aquilo, você vai ficar perdido em uma hora, você vai ficar tão puto, porque você vai pensar assim, porra, a literatura é tudo igual. Não, você que só ficou nessa. E tem gente que eu vejo sair do mundo da literatura por causa disso. Porque leu toda a saga Harry Potter, que eu amo. Depois de Harry Potter partiu pra, sei lá, Senhor dos Anéis. Depois de Senhor dos Anéis foi pra essas outras aí que tem. Aí agora tá em George Martin e chega e fala, cara, que nada. É muito chato porque é tudo muito igual. Não, você que tá...
Não existe só literatura fantástica.
Exatamente, exatamente.
Só que aí é onde cabe a questão da sociabilidade, de quem lê sempre vai indicar um outro livro pra pessoa, mesmo que seja um livro que a pessoa não gosta. Por exemplo, eu não gosto de ler romances, entendeu? Eu nunca tive perfil pra ler romance, mas eu tenho uma amiga amicíssima que ela morre por causa de romance. E ela fica, né? Você tem que ler, porque você tem que ler, porque você tem que ler. Então a gente faz troca, entendeu? Eu leio um livro que eu sei que ela não leria. Por exemplo, eu me odeio até hoje porque eu obriguei ela a ler o Retrato de Dorian Gray.
Nossa, livro.
Entendeu? Mas eu falei pra ela, você leu? Você entendeu? Você viu que existe mais coisas fora esses livros Nora Roberts? Então tá, então agora você pode voltar pro Nora Roberts. Por quê? Porque eu apresentei, a minha missão foi feita, entendeu?
Sim.
Eu acho que quem lê tem esse papel de indicar livros, porque é uma coisa que escapa da gente, né? É espontâneo. Você curtiu realmente aquele negócio, entrou na sua cabeça, no seu coração, fez parte de você, você vai indicar. Né?
Agora, você quer que outra pessoa leia, você tem que conversar também, né?
Sim! Tipo,
quanto mais pessoas conhecem isso, com mais pessoas você pode falar disso.
É verdade.
Sim, só que a gente não pode exigir, por exemplo, que um aluno de ensino médio, ele tenha mais prazer em ler um livro clássico, porque é difícil, e a forma como é apresentado é um saco. Primeiro porque aquele momento de tensão máxima de se você não escolher o que você vai fazer com 16 anos e passar no vestibular com 17, você vai ser um desempregado, um cara que não presta pra nada, então você tem que ler isso aí, porque senão você não vai passar. Então assim, a pessoa lê já com toda essa pressão psicológica em cima. Aí às vezes a forma como a própria escola ou o professor de literatura passa, ele não passa, por exemplo, o contexto histórico do negócio. Se você caminhar com as ciências humanas juntas, a pessoa vai ter autonomia para interpretar a obra, ela vai entender, ela vai aprender, ela vai usar no vestibular. Se ela gostar, ela vai continuar atrás. Senão, ela vai procurar outra coisa. Entendeu? Agora, se você consegue fazer, que é isso que você falou que você faz com os seus alunos, Marcos, de apresentar, mas fazer eles pensar fora desse padrão que a sociedade exige, você dá uma autonomia para eles se tornar um ser pensante, que, na verdade, é para isso também que a literatura serve.
Exatamente.
Aliás, eu acho que é só para isso que ela serve, entendeu?
Sim. Criar senso crítico, né?
Sim.
Puxa vida, eu fico assim, muito fulo da vida com esse tipo de coisa, porque eu acho que a literatura em si, quando o cara escreve um livro, ele não tem que estar pensando em função nenhuma. A única função do livro é ele existir. Sabe, o cara quando escreve o livro é que ele tem que publicar e acabou. Eu acho que quem que dá uma função para aquele livro é quem lê. Você pode buscar simplesmente entretenimento, porque o que a Domênica falou no início é uma das funções básicas da literatura e de qualquer forma de arte é: puta que pariu, eu preciso me desligar um pouco desse mundo, porque esse mundo é louco demais para continuar vivendo nele. E nem todas as questões a gente consegue abordar de maneira prática. Então, basicamente, todas as questões que são de cunho emocional, você precisa ter uma linguagem figurativa ou uma outra forma de interpretar aquilo para você poder absorver, né? Seja uma pintura, seja uma música, mas você não consegue falar de algo emocional racionalmente, né? Você vai precisar também de uma forma de arte para falar dele, né?
Eu já penso que o poder da literatura é fazer você entender por que você está passando por isso. Tá muito pesado. Por que eu tô passando por isso? Você vai ler A Culpa das Estrelas, por exemplo. Bom, é um livro muito legal, eu gostei quando eu li, gostei bastante, me fez pensar em diversas coisas, porque eu sempre tento analisar pontos soltos da história, assim, mas aí vem a maturidade, né, que obviamente o público-alvo desse livro ainda não tem. Quando eu fui no cinema, eu vi todo mundo chorando e tal. Antes do filme começar, eu já tava chorando. O filme começou, o povo já tava lá chorando a morte do cara. E aí já tava tipo assim, caraca, o cara não morreu ainda, gente. Calma, curte o romance primeiro, porra. E aí as meninas já estavam soluçando no cinema, né? Uhum. E aí eu fiquei, cara, aí eu comecei a pensar nisso, né? Eu pensei assim, que uma história legal, uma história bacana, bem, bem construída e tal. Um autor, para o que ele se propõe, ele é bom. E todo mundo focou ali na morte do personagem, né? Que obviamente todo mundo sabia que alguém ia morrer no final. Alguém ia morrer. É a linha Nicholas Sparks, é a linha romance que vai fazer você chorar no final. Me Sim. enganou, porque eu achava que quem ia morrer era a menina, não é? É o cara, né? É o
Gus.
O moço.
Cara, inclusive eu vi um post no Facebook muito bom do spoilers de filme. Você acha que a menina vai morrer o filme inteiro, mas no fim quem morre é o menino.
Exatamente. Me enganou.
Eu não tinha lido ainda, eu falei, ah, caralho.
Ah, fodeu, aí fodeu. Mas aí, pra mim, aí eu fiquei analisando, cara, o livro trata sobre uma doença que tá aí, que é o câncer. O livro faz um levantamento de uma história de duas pessoas que estão lutando pra querer viver, enquanto muitas outras estão querendo, por qualquer probleminha, querem se matar. Não tô falando que são todos os casos, mas tá, tem tanta gente aí que, ah, eu tô triste porque eu não passei no vestibular. Ah, vou me matar. Sabe? Coisinha, ah, terminei o namoro, vou me matar e vou matar ela.
Todo mundo lutando pra não morrer e os dois querendo lutar pra viver, né?
Tipo, são coisas
diferentes, né?
E até a cena que ela tá lá no começo, e aí ela tem um câncer de pulmão, né? Se eu não me engano.
Sim.
E ele pega um cigarro e coloca na boca e ela fala, porra, você tá de sacanagem comigo, né?
Uhum.
Porra, você perdeu toda a credibilidade que você tinha agora. Ele falou, não. Eu simplesmente coloco o cigarro na boca pra mostrar pra ele que ele não tem o poder de me matar. Cara, isso é tão filosófico.
Sério, cara, eu achei tão, tão piegas, cara.
Não, assim, eu achei filosófico.
É foda. Pronto, falei. Ele sabe o que ele faz. Ponto.
Exatamente, eu achei filosófico porque eu pensei assim, eu nunca tinha pensado nisso. De você pegar, você tem câncer. Aí você pega um cigarro e bota na boca e fala assim, você só me mata se eu quiser.
Eu achei isso tão, tão grandioso na hora que eu tava lendo, que eu falei assim, caralho, o cara me conquistou ali. Eu falei, porra, vou terminar de ler o livro. Ele pode fazer merda, mas isso me chamou a atenção. E ninguém para pra conversar sobre esse ponto, entendeu? Porque as pessoas são focadas ali que a menininha e o menininho e menininha, Amsterdã e a fumar maconha e morrer. É isso.
É, são níveis que você absorve, né, de cada obra, né? De todas elas você consegue, até mesmo você pegar um clássico também, você pode falar só da ficar na discussão de se Capitu traiu o Bentinho ou não.
Porra, perfeito.
E são níveis aí que cada um fica.
Aqui é o Andrei Malman, ouvinte do Covil de Livros e do Falha Crítica. E a literatura, para mim, é importante porque nos permite ver novos horizontes, compartilhar experiências e adquirir novas, pensar fora da caixa, nos permite almejar ser mais do que somos.
Mas eu acho que uma das coisas também que eu acho boa, assim, de literatura, que acho que uma das funções, assim, básicas dela é você conseguir ver, por um momentinho, o mundo pelos olhos de outra pessoa, né?
Sim.
Eu acho isso, assim, muito bacana, que a gente vê que a maior parte dos problemas do mundo ocorre por intolerância, né? A gente, principalmente numa época hoje que, como o Du falou, o Robesbaum escreveu A Era dos Extremos errado, né, Du?
Tava errada a época, essa tá pior, cara.
É você conseguir, assim, por algum tempo, você vai ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, porque toda obra nada mais é do que isso. É, o cara fala assim, olha, qual que é a minha visão de mundo, qual que é a minha interpretação do mundo, como eu acho que ele deveria funcionar, ou como eu acho do jeito que ele funciona, né? É, quando o cara escreve, o cara tá colocando isso, então você tem um minutinho pra ver, tipo, sei lá, porra, é impossível, a Domênica falou do Dorian Gray, cara, você tem visões de mundo do Lord Henry ou do Lord Basil, você fica maluco, assim, sabe? Você, caralho, eu nunca pensei um mundo por esse viés.
Uma coisa que a Dominique falou que eu achei interessante é quando o aluno fica chateado porque tem que ler Machado de Assis, porque ele já tá ali naquela pressão, tal, tal. O problema é que vai todo mundo sempre ali, né? Ah, Dom Casmurro. E aí vai entrar assim, ah, Capitu traiu, não traiu, não traiu, não traiu, não traiu, não traiu. O problema dela se ela traiu. Ela traiu, ela quis trair, ponto final. O que eu penso, assim, tem um conto do Machado de Assis chamado A Teoria do Medalhão. O tema do conto é exatamente esse. É um pai que vira pro filho e fala assim, você vai ser doutor, né, filho? Mas você não vai querer ser, tipo assim, como se fosse assim, você não vai querer ser professor, né? Porque o professor ganha pouco, o doutor vai te dar fama. Se você passa isso pra um aluno que tá na dúvida do que fazer porque os pais estão botando pressão, que você cria uma discussão em cima disso, na minha época na escola eu briguei com uma mãe feio porque a mãe virou, a menina queria fazer história, e a mãe queria que a menina fizesse outra coisa, porque disse que educação não dava dinheiro. Eu briguei feio porque eu apoiei a menina até o fim, e a mãe queria que eu fosse demitido da escola. E porque eu apoiei a menina para fazer história. Eu falei, cara, eu sou formado em letras, eu sou feliz. Nem sempre dinheiro é o que traz felicidade, não, cara. Nem sempre dinheiro. Para mim, essa mulher é uma miserável, porque ela não é feliz, ela quer foder a vida da filha, entendeu?
Mas acho que é isso daí que eu ouvi muito, que eu falei lá no início, lá, né? Por exemplo, para que serve literatura, porque a gente tem hoje uma visão muito prática, pragmática, na verdade, das coisas. Todo tipo de conhecimento que você absorve, ele tem que ter uma aplicação direta e normalmente relacionada à geração de renda, né? Então eu não posso simplesmente, sei lá, vejo muito isso, por exemplo, ah, você vai aprender, sei lá, você vai aprender a cozinhar, ah, mas é por quê? Porque você quer parar de comprar marmitex pra poder economizar dinheiro, ou você quer abrir um restaurante, tudo. Não, eu quero por, sei lá, por terapia. Por exemplo, eu faço muito isso, né?
Você faz pão.
É, eu faço milhões de pães, assim, tipo, quando eu tô nervoso, eu vou e faço e vou distribuir. É, eu falo, não, cara, é puramente por fazer, por terapia, sabe? Eu quero passar esse tempo fazendo nada coisa. Essa coisa que eu falo de fugir desse mundo que eu falo muitas vezes é isso, assim, nem tudo tem que estar relacionado diretamente com isso, sabe? Eu tenho que fazer outras coisas relacionadas a outras coisas para poder também arejar, espaçar um pouco minha cabeça, ou refletir sobre um determinado assunto de um outro ângulo, de uma outra visão, né? Senão você realmente se coloca uma viseira e fala, entra no caminho dos ratos, né, de geração de dinheiro e acabou, né, cara? Você não sai nunca mais.
Não, porque se a pessoa gostar disso também seja errado. Vai lá. Mas não é só isso que a gente não quer, só comida, né?
É, Du, mas eu não sei se isso, por exemplo, é saudável, né? Por exemplo, você ficar só centrado numa coisa, né?
É. Não sei, cara. Às vezes pro cara é. Foda-se. Não é nem essa a discussão. Tipo, dane-se, o cara se sente bem. O objetivo do cara é ganhar dinheiro e boa. É só isso. Tudo bem. Vai lá. Só que tem que entender que outras pessoas não pensam assim. E respeitar essa opinião das outras pessoas.
Perfeito.
Que é uma das coisas mais complicadas hoje em dia.
É a única coisa que precisa pra gente viver bem, né, cara? É você respeitar a opinião do outro.
Mas hoje em dia, nesse mundo de internet, você coloca lá, ah, eu não gosto de tal autor. Meu Deus, você é um ignorante idiota, você entendeu o que ele quis dizer? Não? Entendi, gente, eu só não gostei. Qual o problema?
É, nem leu o que você escreveu, né? Já quer te atacar, né?
Pô, não gostei, não tô falando que ele é um bosta, eu tô falando que eu não gostei, dá licença.
É, a gente mesmo aqui traz uma postura dessa muito, né, Duca? Não vai falar. Muitas vezes a gente fala de coisas que a gente amou o livro, mas falou, cara, dependendo da coisa, ficou horrível. Né? Mas por quê? Porque, desculpa, eu posso amar uma coisa. Eu posso, por exemplo, amar alguém e ver defeito.
Eu fui apedrejado uma vez no Literário Cast por causa de um cast que a gente fez sobre Carrie. Eu fui apedrejado duas vezes. E o povo não entendeu que, assim, eu amo o livro. Eu tava falando mal do filme. E o povo me massacrou nos comentários, porque você... Até o comentário que eu fiz foi, você não deve ter entendido.
Qual é o debate filosófico lá que eu não peguei?
Não é que eu não entendi, eu não gostei da atuação da Chloe Moretz, mano. Foda-se, eu não gostei, cara. Mas o livro eu adoro. Aí fui falar do filho do Stephen King, pra mim ele tinha que parar de escrever e virar outra coisa. Nossa senhora, só faltava me estuprar no meio da rua por causa disso.
Eu penso às vezes sobre isso e eu chego à conclusão de que a gente tá passando por um momento histórico que tá muito vinculado a uma unidade de pensamento, entendeu? Então, assim, na verdade isso sempre existiu, né? Você se aproxima daqueles que pensam igual a você. Só que em um mundo de internet, em um mundo de Facebook, se você expor que você não gosta de tal coisa, as pessoas têm acesso a isso. Não só as pessoas do seu círculo social que vão te respeitar e vão te ouvir. A gente só também se ofende porque, ah, sei lá, olha, eu não gosto de 50 tons de cinza, mas entendo o papel, ok. Mas, não, mas nada, cara, o livro é mal escrito, ponto, entendeu? Se fez você ler, ótimo, excelente, fico muito feliz por ela, ela ganhou o dinheiro dela, ela escreveu a merda do livro dela, você que nunca fez nada da vida, nunca quis ler nada, leu, parabéns, agora vamos além, entendeu? Existem mais coisas, não vem criticar o meu Tolkien aqui e querer comparar isso, entendeu? Não existe essa, é essa que é a questão, mas é essa necessidade que o ser humano tem de é sempre o domínio sobre tudo, né? A gente critica quem não lê do mesmo jeito que a gente é criticado por ler, saca?
É, mas você já percebeu que é mais criticado o que fala que não gostou do que o que fala que gostou? Tipo assim, se Sim. eu falo... Eu nunca li, tá? Não sei nem qual é a história, nem quero saber do 50 tons de cinza. Eu nunca li. Mas digamos que eu tenha lido e gostei. Eu viro pra Domênica e falo assim, Domênica, eu adorei o livro. Domênica não vai me criticar porque eu adorei o livro. Ela pode até me criticar.
Ela pode até te julgar eternamente. Julgar eternamente.
Exatamente. Ela pode até virar e falar assim, cara, você é um babaca, um retardado, tá, beleza. Mas ela não expõe. Agora, a partir do momento que a pessoa fala que não gosta, ela é assassinada por quem gosta.
Porque no mundo da internet hoje em dia, se você diz que gosta de certas coisas, você ouve pra caramba também, viu?
Sim, porque hoje eu mundo falar. Eu falaria pra você, cara. Quando eu falo que eu gosto de alguma coisa, vem um monte de gente, por quê?
Valeu, falou.
Eu sou um ser autônomo que pode gostar do que quiser, igualmente cara... a você. Caso você ainda não saiba, você também pode gostar ou não gostar do que você quiser. Eu vou respeitar a sua opinião, entendeu?
Eu já ouvi muita bosta por gostar de Harry Potter, por exemplo.
Sim, sim, também.
Ah, mas você tem 29 anos nas costas, gosta de Harry Potter? Gosto, leio todo ano se me deixar. Tá ali
também.
Na minha estante, eu pego pra ler. E daí, qual o problema?
Quando xingam os próprios autores, que alguns autores que a gente segue no Facebook, até nacionais mesmo, os caras se dão um trabalho de xingar o autor que não tem nada.
Meu Deus, eu acho isso muito. A gente conversa isso direto. Eu não sei, é muito trabalho pra mim abrir aqui no Facebook e no autor, ele postou alguma coisa e lá... Ah, seu cuzão de merda, por que você falou isso, seu babá? Eu já acho isso... Deu puta, que trampo, pra quê? Tipo, ah, não gostei do que o cara falou. Foda-se o cara. Eu não vou xingar ele.
Não, eu vou usar como exemplo o Rafael Dracon, que o Marcos já falou, né? Quando eu fui na Comic Con, que eu tive a oportunidade de conversar com a Carolina Munhoz, que é a esposa dele, com ele, ela acabou comentando comigo uma coisa bastante curiosa. Que ela falou assim, ah, o Rafa, ele escolheu esse nome artístico de Rafael Dracon justamente porque ele sabia que no Brasil, se ele colocasse o nome dele Rafael fulano de tal, ele não ia vender. Uhum. E aquilo já me colocou meio assim, eu fiquei pensando, falei, pô, verdade. Até assim, eu já tinha comprado livros dele e dela, mas eu não tinha lido, né? Então eu fui lá, agradeci, porque eu falei, porra, velho, você é brasileiro, você tá escrevendo, você tem fã, você consegue fazer a galera ler, porra, sabe, me ajoelho pra você, ponto. Aí eu fui ler o... Você fala assim, nossa, né? Uou. Assim, ele explodiu minha cabeça com o final. Mas eu comentei com ele no Twitter, falei, Rafael, te juro, a hora que eu cheguei em 50% do livro, eu tinha vontade de desistir, porque eu não aguentava mais tanta referência nerd de geek. Sabe, eu tava me sentindo intoxicada. Mas assim, é a forma que ele conseguiu fazer de atrair as pessoas a lerem a obra dele. E o ponto X dessa obra específica tá na lição final. Então eu falei assim, a hora que eu cheguei no final, todas as peças se encaixaram, então eu guardo pra mim o final, que foi o que me interessou, e tô me desintoxicando até agora das referências nerds. Beleza. Acontece que o Rafael Dracon, ele é considerado por algumas pessoas, né, do mundo dos leitores, junto com o André Vianco e o Eduardo Spohr,
Santíssima, a Santíssima Trindade
da fantasia
nossa,
nacional.
Cara, isso...
É. Que? Tipo, galera, não. E aí eu vejo um monte de gente descendo o pau no Rafael Dracon, não, porque não é porque o cara é comercial, porque não sei o quê. Aí o cara conseguiu um contrato pra escrever o roteiro de uma minissérie da Globo e o pessoal criticando. E eu, galera, vocês não estão vendo a real situação, tá? Vamos lá. A gente vive num país onde as pessoas não leem. A gente vive num país onde as pessoas assistem Globo. A gente vive em um país que, se as pessoas que verem uma minissérie escrita por um autor brasileiro, pode vir a querer se interessar por livros que ele escreveu, que são literatura brasileira. A pessoa pode gostar ou não, mas ela pode se interessar por outros livros de literatura brasileira. Entendeu? Um caminho leva a outro. A literatura, ela tem essa característica, né? De você pega uma coisa aqui, aí isso abre uma ramificação enorme de gêneros e autores e tudo mais, e você vai buscando. Se você achar uma obra que te faz isso, você naturalmente vai fazer isso. Então, assim, sabe? Essa coisinha de julgar o cara... Cara, o cara é um escritor, ele tá bem, sabe? E ele tá cumprindo a missão dele, acabou, entendeu? É o ofício dele, é o que ele ama fazer e ele tá fazendo bem, ponto. Você não gostar do que ele escreve não quer dizer que o cara é um bosta.
A gente fez uma entrevista recentemente com o Eduardo Spohr e a gente também tava conversando com ele sobre isso, porque o primeiro livro dele, o Batalha do Apocalipse, teve vários pontos que a gente não gostou no livro. Particularmente, eu não gostei de bastante coisa, sabe? Achei muito Cavaleiro do Zodíaco, né? A gente fez um cast lá sobre ele lá. Mas é, cara, eu adoro Cavaleiros do Zodíaco, mas sabe, aquelas coisas de dar golpe com nome, sabe? Os anjos davam, tipo, punho de Deus, sabe? Tipo, não gostei. Fez um cast, porque ainda assim, o livro eu achei interessante, assim, ser escrito, uma fantasia sobre anjos passada aqui no Brasil, né? Falei, pô, eu acho super digno, né? Porra, vamos dar uma olhada nisso. Mais pra frente a gente fez cast dos outros livros dele, né? Do trilogia lá do Filhos do Éden. Que a gente viu que começou a ter uma melhora, começou a ter uma mudança, tudo. E a gente, na entrevista, a gente falou pra ele, pô, Spohr, a gente até falou pra você que, cara, a gente meteu o pau no começo dos seus livros. Aí ele falou, mas vocês falaram, né, falando assim, olha, não gostei por conta disso, disso, disso. Ele falou até em off, vocês não viraram e falaram assim, puta que pariu, queima essa merda. Que é o que tem muito hoje. Ah, não presta pra porra nenhuma, embrulha peixe com isso.
Não é porque não tem conteúdo, né, cara? A galera não tem
gosta em pontos que a gente não gosta. A gente chegou a falar pra ele, olha, cara, a gente não gostou disso, 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 né? E aí ele falou uma coisa que pra gente falou assim, cara, vocês fizeram uma crítica, mas vocês fizeram uma crítica com uma coisa que hoje tá faltando na internet, que é um pouquinho de civilidade, na hora de falar.
Educação, né, cara? É verdade.
É que pra mim, pelo menos, só o fato de você ter se levantado e falado, eu vou escrever um livro e publiquei, só por isso, cara, eu acho que você já merece palmas, sabe? Porque eu não teria coragem de me expor dessa maneira, sabe?
Então, assim, o nome dele é Eduardo Spohr.
Uta, cara, essa piada me virou na esquina. Caralho.
Eu tive que fazer menção a ele e a posição dele no Nerdcast, né? Fazer piada sem graça.
Tá difícil, hein?
Foi mais rápido do que eu.
Mas eu acho que só pra você, assim, conseguir levantar e, sabe, se expor dessa maneira, cara, eu olho e falo assim, puta, cara, tem que bater palma, sabe? É porque dá muito cara a tapa. Parabéns pra você, eu posso não gostar, só que a outra é você realmente você esculachar daí a pessoa, né, que fez alguma coisa.
É, falta com respeito. Não, mesmo fora... porque é autor, cara, embora isso talvez as pessoas não pensem muito, mas no mundo real onde a gente vive e no mundo fantástico que a gente lê também, autores, eles são autores, né? É uma profissão. Eles são pagos para isso. Você pode ir lá, você viu um prédio, você vai lá e critica o engenheiro civil, os construtores e o arquiteto. Ok, ele vai ouvir a crítica, mas ele não vai deixar de construir prédio por causa disso. É o ofício do cara.
E nem vai mandar demolir aquele que ele fez, né?
É, entendeu? Assim, e outra, se o prédio não caiu, não matou ninguém, tá funcionando a bagaça. Exato. Entendeu? E pro mundo da literatura é que a gente tem toda essa fantasia também, que é própria da nossa cultura, de achar que literatura tem que ser uma coisa artística, perfeita, divina, e que todo mundo tem que idolatrar, ou tem que te passar aquela coisa de intelectualidade que vai te acrescentar não sei o que, não, velho. É livro, é um produto.
Rafael Dracun, seu vendido, você foi ser roteirista da Globo. Falei assim, mano, deixa
eu... Não, e agora que o cara tá em Hollywood, cara? Agora que eu tô começando.
Não, eu achei o máximo, eu quero que ele domine o mundo, entendeu? Eu quero que os dois dominem o mundo.
Existe uma forma, que é básica. Você respeita o autor respeita o leitor.
Com certeza.
O leitor não é obrigado a gostar de todas as obras, o autor não tem que ficar achando ruim quando recebe críticas, óbvio. O cara vai receber críticas, ele vai filtrar aquelas críticas. O cara que manda ele tomar no cu porque ele escreveu mal, mano, joga essa crítica fora, porra. Não absorve pra você. Você vai ficar com câncer. Né? Doenças psicossomáticas. Você joga essa porra fora. Agora, uma crítica como essa que vocês fizeram pro Eduardo. Cara, seu livro tá, meteoro de Pegasus e blá blá blá. O cara pegou, o cara vai pegar aquilo ali e vai assimilar. Por quê? Porque não está sendo uma crítica solta. Você explicou o porquê de você não ter gostado. Eu, quando eu li A Batalha do Apocalipse, eu particularmente não gostei. Não gostei por alguns aspectos de leitura, de escrita. Não que ele se perdeu literariamente, sabe? Mas assim, se perdeu em explicar demais, era muito detalhista, e fiquei meio que tipo, cara, tô perdidaço aqui. É que nem os livros de George Martin, né? É tanto nome esquisito. É tanto nome, é que nem Agatha Christie. A Agatha Christie começa o livro, ela parece que você é o melhor amigo de todos os personagens. Então ela começa a falar de 15 personagens na primeira página, você fala, caralho, quem era August? Quem era? Quem é essa porra? Quem morreu? Quem matou? Você não sabe. Você termina o livro, você fala assim, quem foi que morreu mesmo, bicho? Aí vai...
Eu achei que era só eu.
É. E aí você fica nessa, aí no final assim, John matou. Aí você fala, caralho, quem era John? Aí você vai voltar o livro
e... Tem um John nesse livro,
sabe?
Tipo, né?
Porra, você não lembra. Aí eu fiquei... Eu não gosto disso, né? Eu fiquei muito perdido. Aí eu não gostei disso. Eu nunca li nenhum outro dele, mas acho ele, pelo que ouço dos podcasts que ele participou, acho ele um cara sensacional. Acho o Rafael Dracun sensacional. Tem muitas críticas que eu ouço deles, assim, principalmente nesse meio literário de pessoas que falam coisas pessoais sobre eles que a mim...
Que é outra coisa que a gente deveria, né? Maturidade de leitor. A pessoa física, né? Sei lá, né?
Sim,
a pessoa autora é diferente do autor, sabe?
Isso, pouco me importa. Cara, assim, ó, o cara não sendo pedófilo, não sendo assassino, mas não fazendo coisas ruins pra sociedade, eu tô cagando pro que esse cara faz. Eu quero que ele escreva. Sabe?
Assim, é mesmo que você pegar muito autor que a gente gosta e hoje você começa a dar uma pesquisada falando que nego babaca, você não fala. Tipo, não faça isso, não conheça os seus heróis.
É uma coisa muito foda que a gente esquece também, um detalhe bonitinho, crianças. Lembrem, o autor que escreveu aquele livro, ele também é uma pessoa, ele é um amiguinho, igual a você.
Exatamente.
Não diga pro amiguinho alguma coisa ruim, porque você também não gosta de ouvir uma coisa ruim, não é? Quer criticar o trabalho do cara? Critique o trabalho do cara. É normal, você tem todo o direito de não gostar de algo. Você não tem direito de ser um babaca, porque isso é chato. O mundo ia ser muito mais legal se
você... Como diz o Shakespeare lá no Manual de Sobrevivência, né? Quando você tá com raiva, você tem direito de estar com raiva. Você só não tem direito de ser cruel.
Dentro da sua cabeça, faça o que você quiser. Só não esconha isso.
Eu sou muito fã dele, muito mesmo. Assim, eu tenho quase todos os livros dele em casa. Eu sou um leitor assíduo dele desde os meus 3 anos.
Caraca, você tem tipo um quarto só pros livros dele.
Cara, é uma pilastra assim, só de livro dele que eu tenho. Eu sou muito doente mental por ele, mas assim, achei uma coisa que ele fez hiper, mega, ultra, super babaca. Que foi quando ele falou mal da Stephenie Meyer, lá, da autora do Crepúsculo.
Do Crepúsculo, né?
Eu acho que o que ele fez foi tão desonesto, foi tão mesquinho e foi tão antiético. Porque assim, eles são colegas de trabalho. Uma coisa é ele dizer que não gosta do livro, mas mandar a mulher parar de escrever porque ela não tem potencial. Eu acho que foi uma coisa tão, tão mesquinha da parte dele, porque ele nunca parou pra pensar que ela poderia ser uma fã dele, sabe? E se eu, como autor, ouço um ídolo meu falando um negócio desse, eu vou me destruir. Eu vou me destruir. Hoje Stephen King vira ler um livro meu e fala assim, cara, para de escrever que você é um lixo. Acabou pra mim. Acabou. Eu vou ter que precisar de terapeuta pra voltar a escrever, entendeu? E ele fez isso...
Pra voltar a viver.
Pra voltar a viver, exatamente. E assim, eu fiquei muito puto quando ele fez isso. E eu fico imaginando que, assim, ele fez uma vez que eu vi, né? Ele fez uma vez isso com uma pessoa. Só que ele é, obviamente, uma pessoa de imagem grande. Uma fala dele machuca mais do que 200 falas de anônimos, né? Mas eu fico imaginando, cara, quantas pessoas devem dizer isso pra essa mulher porque odeiam a obra dela? aquele vídeo mesmo do menino lá, do Felipe Neto, que falou... Que
não faz sentido,
mas,
né?
É tanto ódio, sabe, cara, que a gente às vezes fica perdido. Pra quê? Pra que esse ódio todo? Sabe? Pra que isso que eu não entendo? Você não gosta de uma coisa, você tem uma opção. Não leia. Não compre. Não divulgue. Sabe? Você
tem essa opção. Eu acho que a pessoa pode falar que ela não gosta, entendeu? Porque senão a gente vai vivendo numa sociedade onde a gente não pode expor opinião. Só que assim, expõe a sua opinião de forma construtiva.
O problema tá aí.
Entendeu? Reconheça o seu limite, lembra? Se eu esticar meu braço e alguém passar da ponta do meu dedo, opa, já é o meu limite, calma lá, entendeu? Então, eu acho que é esse senso que falta nas pessoas, ninguém é dono da verdade. Agora, existe um outro ângulo da coisa que não foi levantado ainda, embora tenha sido levantado de forma meio que nas entrelinhas, que é o seguinte... todo autor, toda obra tem o seu público-alvo, que hoje a gente analisa de forma com base no mercado, certo? Então, John Green escreve para adolescentes, ponto. Entendeu? Stephen King escreve para todo mundo que é louco igual ele, inclusive a gente. E por aí vai. Só que assim, do mesmo jeito que esses livros têm o seu público-alvo, cada leitor também tem uma familiaridade ou um autor ou um gênero com a qual ele tem uma certa ligação. Então, assim, o fato de eu não gostar, por exemplo, de romance, como eu disse, que aí romance ela com açúcar, aí o cara precisa proteger a menina, mas a menina fica dividida e não sei o quê. Aí no final ou alguém morre ou eles ficam juntos ou ela trai os dois e fica sozinha.
Você não lê Young Adult, então, né?
Não, eu leio, mas eu acho que Young Adult... Eu gosto de Young Adult, aí que tá.
Nossa, foi como você descreveu 80% deles, tá ligado?
Não, mas eu acho que ele vai além. Eu não sei, porque talvez seja a forma de escrita, não sei, eu gosto. É diferente, por exemplo, de um Sabrina, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Esse tipo de livretinho mesmo daquele romance que não existe, né? Que deles uma coisa que não existe. Pelo menos assim, na minha concepção humana não faz lógica. Mas, pô, o fato de eu não gostar não quer dizer que tem que deixar de existir. Muito pelo contrário, exista.
Sim.
E por favor, alguém escreva uma coisa tão foda que eu seja obrigado a falar assim, mano, deixa eu te dar um abraço e tirar uma foto por no Instagram. Porque, cara, você me convenceu a gostar dessa bosta. É diferente, mas eu acho que isso parte a partir do momento que você tem uma certa maturidade intelectual, você tem uma certa postura no mundo, você consegue identificar o seu espaço pra poder identificar o espaço do outro. Porque do mesmo jeito que não adianta eu pegar uma criança, né, em fase de alfabetização, e dá um Senhor dos Anéis pra ele que ele não vai entender bosta nenhuma, eu também não posso exigir que uma pessoa que tem, sei lá, uma adolescente tenha uma maturidade de um adulto.
Sim.
Entendeu? Cada um nas suas, né, nos seus quadradinhos, digamos assim, mas o respeito ele cabe em qualquer lugar. Eu fico muito, sabe, muito assim decepcionada quando eu vejo, às vezes até mesmo colegas desse mundo literário, desse mundo podcast, de falar, sabe, mal de alguém, pegar e descer além. Tudo bem, você não gosta, eu entendo, mas isso não tira o mérito do trabalho que já foi feito, sabe? Tipo assim, o mundo inteiro tá errado. 1 milhão de leitores estão errados, só você tá certo. Sabe? Minha mãe me dizia isso, Domênico, o mundo inteiro está errado, só você tá certo. Ou será que você pode tentar ver a opinião do mundo e aprender com isso? Mas eu acho que o que falta é você descobrir o que você gosta de ver, que você tem familiaridade. E a partir daí, meu filho, é uma viagem sem volta, sabe? Aí já era.
Meu nome é Vilto Reis, do podcast 30 Minutos, do site Homo Literatus, de séries de vídeo no YouTube, de vários projetos aí. E vou tentar responder essa pergunta aí, para que serve literatura? Bom, eu acho que ela serve para tornar o mundo suportável, em primeiro lugar. Para tornar o mundo um lugar onde a gente pode continuar vivendo, onde muitas vezes naquela coisa da rotina, dos problemas do dia a dia, do caos do dia a dia, a gente pode tirar um momento, pegar um livro, enfiar a cara dentro daquele livro e ser sugado para aquele outro mundo, para aquela outra realidade. Porque para mim, ler livros é isso, assim. É essa coisa assim, de você viver o mundo a partir da visão de outras pessoas. Eu acho que quem lê um livro acaba vivendo várias vidas. Então, para mim, é isso que serve a literatura. Eu acho que depois de todas essas pérolas que nós tivemos aqui no final, aqui dos participantes, né? Tipo, a gente já pode encerrar.
Essa lavagem de alma foi meio terapêutico isso, né?
Não, assim foi catártico. Duda Bajara, tipo, nós todos morrer abraçados.
Eu ainda tô ensinando as crianças, tô pregando o amor pra ninguém brigar com ninguém na internet.
Vocês que estão aí, eu ainda tô aqui pra fazer amor, cara.
Quase final do He-Man, né? Amiguinhos, no programa de hoje vocês aprenderam o quê, né? Respeite os seus colegas, respeite a opinião dos autores. Queria agradecer ao nosso amigo Marcos Dorian Sá, que tem um nome bastante sonoro.
Muito obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado mesmo, foi muito bom.
E a gente pode estar aguardando a volta aí do Literário Cast, Marco?
Ah, sim, a gente já gravou alguns episódios, está indo aí eu, a Larissa, o Rafael e o Matheus. E em breve alguns convidados também. Esperem que capítulos novos dessa saga. E não é uma distopia.
E também quem que veio agregar o nosso camarote aqui, praticamente. Queria agradecer também a participação da nossa amiga Domênica Mendes.
Eu que agradeço, gente. Uma gravação agradável, né?
Pra mim foi.
Foi bem bacana. Pra mim também.
Eu curti também.
Eu aprendi bastante com vocês, foi legal isso. É legal que tem, assim, apesar de haver uma certa, digamos assim, pontos de vista que eles acabam se encontrando, que isso é muito comum com leitores em geral, cada um tem um ponto de vista que ensina. E eu acho isso fantástico, assim.
E aproveitando também que hoje é dia do podcast, a gente tá indicando o Literário Cast e indicar também o Cabuloso Cast, que a gente pode encontrar você lá, né, Domênica?
Pode, de vez em quando eu apareço por lá. Eu fico mais, na verdade, no Leitor Cabuloso, né, que é o site que hospeda o Cabuloso Cast. Então, assim, eu faço um convite para quem não conhece, conhecer tanto o podcast. A ideia do Cabuloso Cast é similar ao que a gente fez aqui, mas lá a gente tem um, digamos assim, o nosso slogan é meio que falar de literatura com bom humor. Então tem mais palhaçada, mas também tem crítica, tem um pouco de filosofia, tem um pouco de tudo, porque a galera é meio insana também, a galera é cabulosa, né? E tem o Leitor Cabuloso também, que no site vocês podem encontrar resenhas, colunas. Tem uma galera muito legal que tá com a gente na equipe, que faz uns conteúdos incríveis de coluna. São fantásticos mesmo, tenho muito orgulho, assim, de editar a maior parte delas, de revisar e tudo mais. E também tem a minha coluna, porque eu também tenho uma coluna, que ela tá lá abandonada, as migalhas. Ela chama Sabia Que Tem Livro. É uma coluna onde eu falo sobre livros que inspiraram filmes, ou, né, foram inspirados por filmes, músicas, games e tudo mais. E o propósito da gente sempre é fazer um mundo de mais leitores, porque leitor pensa, leitor sente e leitor é liberto, cara. A gente só quer que as pessoas sejam livres das amarras sociais ao longo do tempo, só isso. Então, descubra o que você gosta de ler. Nem que for a bolinha do Novalgina que você tomou, depois de ouvir tanta gente falar, mas leia, entenda pra que serve a bula, entendeu? Entenda por que a sua dor passa, isso é importante para você.
Olha, pra quem que reclama no Cabuloso que não sabe fazer jabá, esse foi um profissional, viu?
Fez até jabá do
Novalgina. Eu tô até com vergonha, tô querendo voltar pro Marcos pra falar se ele quer falar um pouco mais do literário também.
Eu quero falar sobre a Neosaldina.
Novalgina foi meio, né, meio ultrapassado já, né? Nem sei se existe isso ainda.
E depois também de todas essas indicações que a gente deu agora, né, Du? Então vamos indicar então pro pessoal as nossas redes sociais.
Galera, vocês sabem, né? Pra encontrar a gente é fácil, vocês vão clicar aqui na página, já vai mandar vocês pro Facebook. No Facebook não vai ter mais nada indicando pra vocês pra outros lugares, mas se vocês procurarem, a gente tem Twitter, a gente tem os nossos Facebooks particulares linkados aqui, tem as mensagens aqui embaixo que vocês podem mandar pra gente pra caramba. A gente adora conversar com vocês, a gente vai ler o e-mail de vocês depois, ou não, se algo acontecer e a gente não conseguir naquela semana, a gente lê na outra.
Relaxa. Se der uma semana, vai na outra.
Vai na outra. Ou na outra. A gente pode demorar aí duas semanas. A gente gosta de fazer essa surpresa pra vocês. Vocês querem, não, tipo, no fim do episódio vai ter leitura hoje. Não vai. Teve.
Que o Du é meio caótico, aí a gente acaba sempre mudando, porque ele fala, não, a gente não pode ficar muito previsível.
Também tem o e-mail, né, Basta?
covildelivros@govilgeek.com.br. Pode mandar lá. Eu gosto que vocês mandem e-mail. Du não gosta.
Eu gosto que vocês mandem e-mail. Eu sou solteiro que vocês não precisam colocar nome, sobrenome, CPF, RG, número do INSS e endereço junto com o Basta. E dá de aniversário.
É isso então, gente. Muito obrigado pela participação de vocês.
Valeu,
obrigado,
galera,
por vocês terem ouvindo. E nós nos vemos na semana que vem.
É isso aí, pessoal. Até mais.